Nós estamos atentos a tudo que se passa, nós estamos presentes e estamos conversando, buscando a defesa, sempre a defesa do interesse nacional e do interesse, claro, dos produtores que geram para o Brasil renda, emprego e prosperidade. Há várias outras questões. A Aliança do Pacífico, que foi mencionada, é naturalmente, nós temos Chile, Colômbia, Peru, México, são países com os quais nós temos total interesse em cooperar, total interesse em comerciar. Nós temos uma, nós estamos até propondo, no âmbito do Mercosul, que haja uma aceleração do processo de desgravação das nossas exportações para esses países, porque nós temos acordos com esses países de livre comércio e há uma tabela de desgravação. Nós, hoje em dia, já desgravamos quase totalmente o universo dos acordos com Colômbia, com Peru, enfim, mas eles ainda não desgravaram no mesmo ritmo que nós. Então, nos interessa acelerar o processo de desgravação deles, porque os acordos foram feitos numa outra época e, hoje em dia, já se torna muito mais óbvio que esse processo pode ser acelerado. E nós estamos, sim, em busca disso, temos conversado com os nossos parceiros para que fique claro que o universo Mercosul não é absolutamente excludente nem autorreferente, ele existe para interação com os demais países da região e com outras regiões, que é o que estamos fazendo no caso do acordo que vamos negociar com os europeus. A senhora me perguntou também, Vossa Excelência, sobre a questão do protocolo de Nagoya, que é, enfim, com o qual eu estou particularmente ligado, porque participei da negociação juntamente com a ministra Isabela Teixeira. Sem dúvida, o protocolo de Nagoya tem por objetivo atender a um dos três pilares da Convenção de Diversidade Biológica, que é o pilar do uso sustentável com repartição de benefícios, para que os países de origem do recurso genético possam se beneficiar de eventuais usos que sejam dados. Isso para nós que temos, que detemos a mais diversa biodiversidade do planeta, para nós é fundamental ter um acordo internacional que garanta que o fruto do uso de recursos genéticos nossos possa ser, de alguma forma, compartilhado conosco, como país de origem, e com as comunidades brasileiras, e com os detentores dos conhecimentos tradicionais. Ora, isso não se confundirá, do nosso ponto de vista, com afetar os interesses dos agricultores brasileiros. E daí, porque existe no âmbito da FAO, como a senhora bem disse, o TIRFA, não é? Que é o Tratado sobre Recursos Fitogenéticos para Alimentação e Agricultura, que lida esse acordo especificamente com o material genético relativo à agricultura. Portanto, soja, milho, etc. Bom, enfim. ou poderia lidar, porque ele tem listas, as listas podem ser alteradas, e, portanto, se não lida com um, poderá lidar com ele. É importante que se tenha claro que não é intenção do Itamaraty, nem vai ser, prejudicar o agricultor brasileiro, ao contrário. E eu faço até um convite, quem sabe, para melhorar, aprimorar esse diálogo. Quem sabe poderíamos, então, convidar, talvez, assessores do Senado para reuniões técnicas conosco, exatamente para dirimir dúvidas, ouvir as preocupações, porque para nós é fundamental ouvir as preocupações, para que a nossa ação nessa área possa refletir plenamente toda a gama de interesses que poderiam ser afetados. Nós não queremos jamais que haja um prejuízo inadvertido para a produção agrícola brasileira. Então, vamos sim proteger os recursos genéticos brasileiros, sim, vamos, mas vamos também tomar conta em equilíbrio do interesse de um setor importante da nossa economia. E não é só, quando se fala num setor importante, muitos pensam, é o agronegócio. Não, são pequenos proprietários, é agricultura familiar, enfim, são todos aqueles que conformam essa comunidade que atua no campo brasileiro.
Ministro, então, dá licença, Santa Catarina é o quinto produtor de alimentos do país, tem 1% de território, 96% das propriedades não tem mais do que 2 módulos rurais.
Exatamente. Exatamente. Então, é isso. Então, eu quero deixar muito claro isso, que eu estou falando em termos de respeitar e proteger os direitos daqueles brasileiros que estão no campo e que contribuem fortemente com o desenvolvimento desse país. Então, eu faço esse convite. Tá?
Acho que essa manifestação de Vossa Excelência é perfeita e estamos abertos a isso e iremos ao encontro dos técnicos do Ministério das Relações Exteriores para esse tema que é fundamental. E agradeço também a forma como Vossa Excelência coloca essa questão do ponto de vista da prioridade nacional acima de qualquer outro interesse que venha ser marginal a isso. Obrigada, chancela.
Eu acho que em relação a essas preocupações com relação à agricultura, talvez um comentário do ministro em relação à nova Farm Bill que foi aprovada pelo Congresso norte-americano nos últimos dias, que nível de perspectiva e de ambiente o Ministério das Relações Exteriores tem com relação à aprovação dessa lei, se ela, na prática, vai criar realmente uma condição de igualdade na competição e que tipo de consequência isso tem para o arranjo do algodão em nosso Brasil, tendo em vista a decisão da Organização Mundial do Comércio que não está sendo obedecida pelo governo norte-americano.
Sobre isso, senhor presidente, muito obrigado pela pergunta. Eu estive em Washington na quinta-feira passada e me avistei com o negociador americano na área de comércio internacional, Mike Froman. Ele me convidou a esse encontro exatamente para dar uma explicação do ponto de vista do executivo americano sobre os progressos da chamada Farm Bill, a lei agrícola americana, em relação à disputa que nós temos com os Estados Unidos na área de algodão. Nós tivemos um intercâmbio de informações. A lei que havia passado na Câmara e deverá passar no Senado esta semana é uma lei bastante copiosa, ela é uma, enfim, é quase um código, ela é bem grande. Nós estamos analisando detalhadamente a lei no âmbito do governo. Nós estamos fazendo reuniões internas de governo para analisar todos os termos dessa lei, para termos a certeza de que, na realidade, ela poderá resolver a pendência que nós temos com os Estados Unidos. Como os senhores sabem, a Camex se debruçou sobre esse tema. Existe sempre a possibilidade de retaliação nossa, ela está autorizada pela OMC, mas, obviamente, o que nos interessa é resolver a questão. O que nos interessa não é necessariamente ter de retaliar, é resolver a questão em benefício do produtor nacional. Isso sim. Então, essa é a análise que nós estamos fazendo e estamos num processo de, portanto, diálogo com a parte americana com o objetivo de solucionar isso. Como eu disse, há uma análise interna de governo, né, MIDIC, o MAPA, nós, enfim, para termos a certeza de que as reformas feitas na lei agrícola se coadunam com o interesse nosso e com os termos do diferendo com os Estados Unidos. Seguindo, senhor presidente, as perguntas do senador Suplicy, que eu agradeço muito, inicialmente sobre a MINUSTA. Nós temos lá no Haiti, a MINUSTA completa este ano 10 anos de Haiti, desde 2004. Nós temos lá, hoje em dia, 1.430 soldados e 10 policiais. O benefício da MINUSTA para o Haiti tem sido reiteradamente manifestado pelos governantes haitianos e quem vai lá, e eu estive lá, ver como as nossas tropas são benquistas, bem recebidas. Há uma interação muito natural entre o soldado brasileiro e a população local. Eu tive grande alegria em ver como o nome do Brasil está sendo tão bem defendido pela presença nossa lá. Há sempre uma pergunta: quanto tempo o Brasil ficará? Isso depende de várias coisas. Depende da vontade dos haitianos, porque nós estamos lá porque eles pediram. Também depende de uma avaliação que as Nações Unidas periodicamente fazem sobre a necessidade da permanência, medindo se os objetivos a que se propôs a MINUSTA estão sendo ou não atendidos, se eles já foram cumpridos. E já há uma decisão no âmbito das Nações Unidas de uma redução dos efetivos. Que, portanto, o que eu posso dizer é que nós estamos em processo de redução de efetivos no Haiti, sempre muito afinados com essa avaliação periódica que a ONU faz e com o desejo do povo haitiano. Vossa Excelência também perguntou sobre a questão do Irã. Sem dúvida... bom, já que eu falo sobre Haiti, eu gostaria já, então, entrar na questão do fluxo de haitianos, para olhar o problema como um todo.
E também eu perguntei sobre a colaboração do Brasil para o desenvolvimento econômico e social do Haiti, que, uma vez bem sucedido, terá efeito sobre oportunidades para os haitianos, seja lá no Haiti, mas Tudo bem que eles também resolvam vir para outros lugares e sejam bem recebidos aqui no Brasil, mas são temas relacionados.
São, sim. Muito obrigado pela lembrança. Nós temos o Haiti, especialmente após o terremoto, que, como se sabe, devastou o país. Foi uma das maiores tragédias dos últimos muitos anos, na qual nós perdemos também vidas brasileiras, né? E pessoas que todas elas merecem o nosso profundo reconhecimento, como Dona Zilda Arns, mas não apenas ela, outros brasileiros que lá morreram nesse enorme desastre. Desde então, o país, que já enfrentava grandes dificuldades, ainda teve que enfrentar um processo de reconstrução, para o qual vários países colaboraram, inclusive nós. Mas o país ainda se ressente de um desemprego muito alto, taxas dramáticas de desemprego. A atividade econômica no país ainda está enfrentando enormes dificuldades, e daí os fluxos migratórios dos haitianos em busca de emprego, em busca de possibilidades. Nós temos feito a nossa parte ao acolher um contingente importante de haitianos, e temos facilitado esse acolhimento dentro, como foi dito por Vossas Excelências, dentro da nossa melhor tradição de acolhimento. Tanto aqueles que entram documentados, como aqueles que, infelizmente, entram indocumentados. A nossa embaixada em Porto Príncipe está com um processamento de vistos para haitianos aceleradíssimo. Com meios limitados que nós temos, ainda assim, e diante do número enorme daqueles que pedem visto, estamos conseguindo hoje conceder vistos no prazo de um mês. O que, convenhamos, não é um prazo tão alto. Nós estamos fazendo um enorme esforço para reduzir este prazo. Por quê? Até porque o haitiano que vem com visto, ele vem com uma passagem aérea e ele virá para o Brasil sem usar o coiote, sem estar sujeito à exploração e portanto, sem estar sujeito a um drama humano, não é? Que é o de ter de atravessar vários países até conseguir entrar na nossa fronteira de maneira precária e criar, por que não dizer, dificuldades logísticas no estado do Acre. Nós estamos conversando com o estado do Acre, eu tive ocasião de estar numa reunião com o governador Tião Viana, enfim, com vistas a diminuir o problema que ocorre no estado do Acre devido a esse fluxo desordenado, que para nós o importante é ordenar o fluxo, conceder visto, para que os haitianos possam entrar pelas nossas vias de entrada normais, onde necessariamente há até uma maior capacidade de acolhimento e portanto, de emprego, enfim.
Ministro, me permite?
Sim.
Nós temos uma experiência surpreendentemente muito bem-sucedida em Santa Catarina. Os empresários que admitiram haitianos, não têm cansado de elogiar a disciplina, a dedicação e a qualidade da mão de obra haitiana, surpreendentemente.
É verdade, eu devo lhe dizer e lhe agradeço muito pelo depoimento, e é um depoimento que nós temos recolhido no Itamaraty de várias pessoas sobre a qualidade, o empenho, a disciplina do trabalhador haitiano que está dando uma colaboração real a um país como o nosso, que tem baixa taxa de desemprego e está sempre faminto de mão de obra qualificada.
Inclusive, como nós temos pleno emprego lá, há uma demanda por novos haitianos das empresas catarinenses. Muitas delas já, inclusive, se reportaram à minha pessoa nesse sentido.